Licença para de imediato aos demais colegas vereadores para quebrar o protocolo. Como nós estamos na Semana da Mulher, eu escolhi uma pessoa muito especial, de 99 anos, a dona Ana Maria Franco de Almeida, para prestar uma homenagem a ela e mencionando todas as mulheres de Arroio do Meio. O que dizer sobre a dona Ana Maria Franco de Almeida? Ela nasceu em 22 de outubro de 1920 em Santo Ângelo. Nasceu e cresceu na agricultura, onde dedicou a maior parte da sua trajetória de vida, formando família com quatro filhos, três mulheres e uma mulher. Três homens e uma mulher, perdão. Que em conjunto abraçaram a causa pela agricultura. Coragem e determinação. Palavras-chave para enfrentar todos os obstáculos que a vida lhe apresenta, mantendo-se sempre firme e forte perante a família e a sociedade. Em uma visita recente que eu fiz em sua casa, ela me revelou o quanto gostava de li lidar na roça, lidar com o gado, laçar, domar, enfrentar perigos e desafios que faziam parte da sua rotina diária. Hoje, aos 99 anos, ela ainda esbanja muita saúde e simpatia por onde passa. Dona Ana Maria, estar próxima de completar um século de vida é pertencer à história do mundo de uma forma mais profunda, mais autêntica e muito rara. Desta forma, em nome da Câmara de Vereadores, eu e a vereadora Maria Helena Matti, vereadoras mulheres e demais colegas vereadores, queremos homenageá-la pela passagem do Dia da Mulher, representando todas as distintas mulheres do nosso querido Arroio do Meio. Desejo que a senhora Dona Ana Maria se conserve assim durante muitos e muitos anos, que no ano que vem, então com 100 anos, um século de vida, possamos ter a honra de tê-la em nosso meio, em nosso meio. Em nome desta Casa Legislativa, um forte e carinhoso abraço. Muito obrigada. Com licença, vou entregar uma flor. Seguindo apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Do Executivo, ofício 023, 030 e 042 de 2019, peço leitura.
Ofício de número 023 do Executivo. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo documentação relativa ao pedido de informações da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, protocolado sobre o número 4.327, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Klaus Werner Schnack. Ofício de número 030. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei número 007, de 8 de fevereiro de 2019, autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas de arbitragens Campeonato Municipal Futebol Amador Edição 2019, indica recursos e dá outras providências. Projeto de Lei número 008, de 8 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 273.446,68, indica recursos. Projeto de Lei 009, de 8 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a ceder servidora do quadro do Magistério Público Municipal. Projeto de Lei número 10, de 8 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 50.000, indica recursos e a dar outras providências. Outro sim, solicitamos a apreciação da matéria em regime de urgência, tendo em vista o período de recesso da Casa. Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Klaus Werner Schnack. Ofício de número 042, Senhora Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e membros da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei número 011, de 25 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias. Projeto de número 12, de 25 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a custear despesas com a restauração de parada de ônibus e recuperação das calçadas de passeio e drenagem pluvial no entorno da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes e abrir exceção ao terceiro do artigo 1º ao artigo 89 da Lei 3.344, de 18 de 12 de 2014. Projeto de Lei número 013, de 25 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o município a receber em doação uma fração de áreas de terras da Associação Escolar Católica de Arroio Grande Superior e custear despesas de regularização documental da doadora e demais atos legais pertinentes à efetivação da doação. Projeto de Lei número 14, de 27 de fevereiro de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a desapropriação amigável de um bem imóvel, custear atos legais pertinentes e abrir crédito adicional. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Prefeito Municipal Klaus Werner Schnack.
Do Legislativo, requerimento dos vereadores Luiz Bot, peço leitura.
Luiz Bot, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal providencie a construção de uma parada de ônibus na esquina da rua João Antônio Rauber com a VRS 11 em Rui Barbosa. Luiz Bot, vereador. Requerimento vereador José Elton Lorchard, vereador da bancada do Partido Progressista, abaixo firmado, solicita o encaminhamento dos seguintes pedidos ao Executivo Municipal. Solicito à administração municipal para providenciar uma placa na entrada da Avenida Carlos Suri, às margens da RS 130, de proibido entrada de caminhões. Vereador Elton.
Vanderlei.
Vereador Vanderlei, adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal interceda junto à Companhia de Energia RGE para providenciar a substituição de um poste de madeira que sustenta uma rede de alta tensão com transformador em Rui Barbosa, em frente ao Mercado Rupes, número 2689, pois o mesmo está parcialmente quebrado e colocando em risco transientes e circulam por ali. Que a administração municipal coloque uma faixa de segurança na travessia da rua São Luís com a Gustavo Vinas. Que a administração municipal estude a possibilidade de criar o programa de asfalto para todos, como já foi amplamente discutido, do qual sugiro que se destine gradativamente um percentual do orçamento para esse programa, iniciando de 1% e chegando até 5% ao ano. Com isso, se garante de 5 a 6 quilômetros de asfalto por ano e em 10 anos, todas as principais estradas do município estariam asfaltadas. Vereador Vanderlei Major.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa.
Primeiro, Adiles, pela bela reforma que ficou aqui no prédio, de parabéns. Pena que os nossos computadores não puderam ser instalados ainda, mas estão aí, eu acho que para a próxima sessão vão estar instalados, então vai tudo agregar aqui a nossa casa. Hoje eu quero me manifestar, em primeiro lugar, sobre o emplacamento dos veículos. Como todos já devem ter observado, temos carros andando com as novas placas dentro do município, dentro da região, dizem que a placa padrão Mercosul, mas no meu modo de ver e da população que me procurou, ficou muito ruim, principalmente para os pequenos municípios. No que se trata, principalmente em segurança, nas placas antigas tinham o nome do município, do estado, e era mais fácil de identificar, o que ajudava na verificação de carros estranhos e suspeitos entrando nesses municípios. Além disso, outro fator importante é o preço dessas placas, que é um preço muito elevado. Essas placas com a lavagem, nas lavagens expressas, sai até a tinta, que já tiveram pessoas que me mandaram fotos. Então, queremos fazer uma coisa melhor, só piorou. Então, a gente já escuta, eu acho que o Rio Grande do Sul também deve abolir isso aí, porque não ficou bom. Eu escuto vários municípios, vereadores, prefeitos se manifestando. Então, temos que ir nas nossas lideranças e fazer com que isso seja anulado. Outro fato que trago a essa casa hoje à noite é a preocupação que eu tenho que possa ser extinguido a SDR, que é a Secretaria do Desenvolvimento, Pesca e Cooperativismo, e outras estruturas primárias ligadas ao setor primário, onde a concentração se daria tudo na Secretaria da Agricultura. Esse é o fato que mais me preocupa, porque hoje a Secretaria da Agricultura, predominantemente, ela recebe demanda de grandes negócios, de grandes produtores, ligados a pautas de soja, arroz, gado, principalmente em grandes extensões de áreas, e ligados à importação e exportação, que não é o caso de nossos municípios pequenos, que são áreas pequenas aqui, que eu acho que vão ficar um pouco desassistidos nesse caso disso acontecer. Então, todos nós concordamos que o Estado ele está grande, mas no Vale do Taquari, os secretários da agricultura, prefeitos e vereadores, nós não vamos ter espaço para conversar com esse secretário da agricultura, botar essas demandas pequenas, mostrar essas demandas dos nossos agricultores. Sei que a SDR ela sempre esteve presente nesses pequenos municípios, tentando ajudar os nossos pequenos agricultores. Então, essa é uma preocupação que eu tenho que ela seja extinguida. Lembrar aqui que a nossa secretaria ela sempre ajuda bastante nossos agricultores, que é na parte de terraplanagem, foram feitos muitos no último ano, nesse começo do ano também, chiqueirões, freestyle, campos bar, silos para pré-secado e silo para secar os grãos dos nossos proprietários. Então, a secretaria sempre tenta ajudar os nossos agricultores. Uma das preocupações que alguns agricultores me trouxeram, que é um alerta para os nossos agricultores, que estão situados no território urbano. O que acontece? Eles não pagam o ITR, em alguns casos, eles pagam o IPTU. Então, o nosso município ele sempre dava um desconto de 75%, se eu não me engano, pelo que me passou o setor de planejamento, e esse desconto eles não podem mais dar devido a orientações do Tribunal de Contas. Então, o que devem fazer esses agricultores, que são agricultores mesmo, que possuem lotes na área urbana? Eles têm que fazer o ITR, que é possível de fazer no sindicato ou por sua conta, qualquer coisa, o pessoal pode procurar a Secretaria da Agricultura para esclarecer esses assuntos. Eu sei que alguns já fizeram e deu certo, mas algum imposto eles vão ter que pagar em cima do lote. Então, se for agricultor, ele consegue pagar o ITR, que é mais em conta para ele. Também, nessa noite aqui, pedi para o setor de sinalização, é um pedido que eu já fiz há mais tempo, um protocolo, que é sobre o Moro São José e o Moro Gaúcho, que eu gostaria que eles implantassem as placas de sinalização lá, principalmente na entrada da RS, lá que dificulta, tem dois empresários, três, que estão empreendendo lá no Moro. Às vezes é difícil pessoas que vêm de fora para eles se localizar. O mesmo modo é aqui na Dona Rita, na subida do Sattler e por Arroio Grande. Então, pediria se pudesse ser feito essa sinalização com uma placa um pouco maior, talvez na RS, para as pessoas de fora saber onde é que elas estão indo. Também, nessa noite, eu quero aproveitar para elogiar o trabalho que foi feito nas nossas escolas nesse período de férias, principalmente no que se trata em reforma, ampliação das escolas municipais infantis, chegando a quase mais de 700 mil investidos ao longo desse ano, somados às escolas infantis e às nossas escolas. Quase todas as escolas, eu acho que não quase, eu acho que todas receberam algum tipo de melhoria nessas férias. Então, isso é muito bom, isso mostra a nossa preocupação com os nossos alunos, com o nosso futuro, em dar condições às nossas professoras. Quando a gente vê, liga uma TV, a gente vê a situação que alguns municípios passam, alguns lugares os professores passam, a gente sente orgulhoso que aqui no nosso município as escolas estão tudo em perfeitas condições para os alunos e para as nossas professoras. Também desejar um bom trabalho para todas essas nossas profissionais que são muito dedicadas com as nossas crianças. Também o nosso início de ano, ele é muito importante nesse primeiro momento para nós fazer contatos com o governo estadual ou federal. Com a mudança de governo, tem novos secretários, novos coordenadores, então, tanto estadual e federal, isso vem sendo feito pelo nosso município, tanto é o prefeito, ele tem tentado levar essas pautas do município, a fim de realizar parcerias com esses governos, tanto estadual e federal, que hoje tem a maior parte do nosso imposto que nós geramos dentro do município, ela não fica dentro do nosso município, ela vai para o estadual e para a esfera federal. Então, é muito importante que eles também nos prestigiem, trazendo de volta parte desse imposto. Um exemplo é a VRS, que liga Arroio do Meio a Capitão, que já foi feita uma parte em parceria. Acho que o município sempre está aberto a essa parceria, ela ainda está em vigor. Então, temos que tentar firmar mais essa parceria para que isso realmente ande. O município de Arroio do Meio sempre mostrou esse interesse e, junto com a comunidade, vamos lutar para que isso possa acontecer o mais breve possível para os nossos munícipes, que sofrem muito com aquela poeira, o movimento grande que tem ali para Capitão. Então, pedir para o pessoal de Capitão, o prefeito também, para que ele também se esforce. Hoje a gente sabe que ele priorizou aí Encantado, mas que ele se esforce para que isso saia por aqui, por Arroio do Meio, porque o pessoal continua passando aqui, trazendo poeira para os nossos cidadãos aqui de Arroio do Meio. Também aproveitar, parabenizar todas as mulheres do nosso município, que vai ser o dia na sexta-feira, em nome da minha esposa, Cristina, da minha mãe, das nossas colegas aqui, desejar um dia muito feliz para todas as nossas mulheres, elas que tanto se dedicam na vida das famílias e de todos nós. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Luiz Botta.
Saudar a senhora presidente, demais colegas vereadores, jurídico, secretário, pessoas que nos assistem, imprensa. O primeiro assunto que eu trago a esta casa hoje é referente a melhorias na estrada geral de Picada Arroio do Meio. Foi dado, eu acho que um pequeno início, eu passo à frente, ideia que nós levamos à comunidade em campanha, e o prefeito está dando continuidade no passo à frente na melhoria das estradas. Foram colocados duas travessias de estrada com tubulação bem grande, que vai dar vazão e provavelmente não deve mais dar problema de enxurradas passarem por cima da estrada. E outro assunto é um pedido da comunidade Rui Barbosa sobre uma parada de ônibus na esquina da João Antônio Rauber com a VRS 811, que bastante pessoas aguardam o ônibus ali de manhã para ir para o trabalho, e em dias de chuva ficam no tempo, e isso é bem desconfortável para as pessoas. Pedir que a administração municipal faça um estudo da viabilidade da construção dessa parada. Quanto à matéria, o pedido do nosso amigo Elton sobre proibir a entrada de caminhões na Avenida Carlos Suri, eu acho bastante inconveniente, não por causa que eu faço às vezes entrega de madeira e outras lojas vão entregar materiais, enfim. Não sei se isso seria bom. É uma rua que foi predestinada a não receber caminhões, mas se alguém sair de mudança, vai ter que entrar um caminhão lá para retirar. Enfim. Mas tá, seria isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora Presidente, colegas vereadores, imprensa, jurídico, pessoas que nos assistem, vou comentar inicialmente um pouco os meus requerimentos de hoje. O primeiro que diz respeito à substituição de um poste de energia que fica na frente do mercado Rupes, que visivelmente está comprometido e ele sustenta um transformador e a um curto prazo de tempo ele vai cair no chão se não for feita a substituição antes disso. E vai colocar em risco pedestres, pessoas, moradores, clientes, inclusive. Ali tem outra empresa próxima, tem um posto de combustível. Então, eu gostaria muito que fosse enviado esse requerimento para a companhia, porque realmente é uma situação muito crítica ali. Eu estou dando esse alerta para talvez até evitar uma morte ou alguma coisa parecida com isto. A outra situação que foi me solicitada é uma faixa de segurança de pedestre aqui na São Luís, que dá acesso a Dom Pedro. Muitas pessoas estão usando essa via para caminhar, que inclusive ela foi meio programada para isso também, tem a calçada. Então ali seria interessante que tivesse essa faixa de segurança. A outra situação que eu já comentei outras vezes aqui, eu só estou trazendo por escrito, que seria de realmente o município analisar com carinho, discutir conosco, com os vereadores, eu sei de muitos aqui que sofrem a mesma pressão que eu, que é a falta de asfalto no nosso município. A dificuldade que o município tem de levar asfalto às nossas comunidades. Recentemente nós tivemos a contemplação de um trecho que vai sair na Picada Arroio do Meio com recursos próprios. Nós aprovamos um orçamento de 5 milhões, um financiamento, aliás, para conseguir trazer um pouco mais de asfalto para a sociedade Arroio do Meio. Mas, feito isso, não se tem outra perspectiva para o próximo ano ou para administrações seguintes, se não houver uma força-tarefa e conseguir separar do nosso orçamento um valor anual para realmente contemplar, por uma vez por todas, essas estradas que há muitos anos as pessoas estão clamando por asfalto. E certamente, se não for feito algo nesse sentido, como, por exemplo, Arroio Grande vai esperar mais 20 anos para ter o seu asfalto, que já tem gente com plaquinha guardada há 30 anos atrás. E assim, quando vai chegar a vez da estrada de Bicudo, por exemplo, ou uma continuidade na Forqueta Baixa? Enfim, então, gostaria muito que, senhores vereadores, não quero ser sozinho o mérito disso, vamos construir em conjunto. Eu acho que existe possibilidade dentro do orçamento do município de criar o programa e gradativamente nos próximos anos ir destinando recursos em um curto prazo de 10 para 15 anos, se esse programa for efetivado, se consegue contemplar as principais estradas do município com asfalto. Um outro assunto que eu quero abordar um pouco é sobre licitações. Já me manifestei outras vezes aqui sobre determinadas frentes de trabalho que muitas vezes empresas de fora vêm aqui e tomam o nosso dinheiro e levam embora. Enquanto que penso que o município deveria se preocupar, dialogar e conseguir deixar que esses recursos ficassem no município para subsequentemente ele se desenvolver, gerar mais recursos, mais empregos. Começo a dizer, já me manifestei sobre a questão do lixo. Claro que Arroio do Meio não tem uma empresa que recolhe recolhimento de lixo, mas pelo alto valor investido, merece uma discussão ampla para melhor aproveitar e conseguir talvez uma outra metodologia com os municípios vizinhos, criar uma cooperativa para melhor usar esses recursos que são muito altos. Recentemente, uma empresa do município me procurou indignada. É a única empresa do ramo de fabricação de escolares e não participou da licitação que caiu para Bento Gonçalves. É muito simples dizer que o edital foi publicado, mas como uma empresa do Rio do Meio, que presta serviços para o município, não foi devidamente avisada que essa licitação estaria ocorrendo. E muito indignado, essa empresa, que é a Movelar, indústria de imóveis escolares, com a administração, por não ter tido o tempo hábil para poder ter se habilitado. E assim eu cito outras licitações que estão sendo, que foram feitas talvez sem que houve uma preocupação melhor, por exemplo, a iluminação pública, uma empresa de Caxias que vem aqui e conserta, tem que ter acompanhamento, a empresa que faz a faxina dos prédios públicos, das escolas também, é uma empresa de Canoas, que vem aqui, leva o nosso dinheiro embora, usa sim pessoas daqui. Recentemente, uma licitação do transporte escolar que ainda não está bem explicado, mérito para aquelas empresas de fora que vêm e conseguem tomar esse espaço. Mas, na minha opinião, essas situações de uma administração pública, logicamente dentro da lei, ela tem que se preocupar com as empresas do município e achar uma maneira de construir um método para que esses recursos fiquem dentro do município na sua maior possibilidade possível. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Entre os diversos assuntos que eu trago essa noite, eu gostaria de parabenizar o jornal pela matéria feita, a questão do acostamento, do estacionamento de caminhões na antiga Minuanos. Eu acho que levantado nessa casa, e de fato a imprensa viu a necessidade de tomar uma providência para tentar ajudar, principalmente, a maneira de dizer, os coitados dos caminhoneiros que estão lá, não tendo onde estacionar, onde muitas vezes o brigadiano, os órgãos responsáveis, não querem saber por que estão estacionados nesse ponto, onde eu já coloquei nessa casa que existe uma alternativa de se buscar. Eu acho que existe a rua lateral, bem colocado pela imprensa. A questão de legalidade para abrir nessa rua lateral, eu acho que é uma das coisas mais simples que podem existir. Isso é a área que é domínio do Dyer. E com certeza a questão de precisar remover uma árvore ou qualquer situação nesse sentido, eu acho que é fácil de ser resolvido. Eu gostaria muito que os órgãos competentes buscassem e ajudassem, principalmente, esses caminhoneiros que muitas e muitas vezes estão na rótula esperando o descarregamento. Coisa viável, coisa que não custa muito e fácil de ser resolvido. falta muitas vezes boa vontade. Falar também do futuro asfalto na picada Arroio do Meio, onde a administração vai contemplar com 1.300 metros, onde a prefeitura vai fazer a base desse asfalto, eu gostaria muito que ele se preocupasse em logo colocar pelo menos 1,5 metros de cada lado para um acostamento. Se a pista, de fato, vai ficar com 7 metros, eu acho que é bom, mas quando se for fazer essa base, que se busque e se faça essa base um pouco mais larga, para que, pelo menos, tenha algum refúgio na hora de estragar um carro, tiver qualquer imprevisto. Eu acho que não é por causa de um dia, dois dias a mais que a prefeitura vai trabalhar nesse trajeto, mas que se pense em fazer a coisa já certa. Um outro assunto que eu também gostaria de comentar é sobre o asfalto de 32. Eu acho que quem não teve o conhecimento, quem não teve a felicidade de ir lá ver, onde de fato ficou bonito. Temos a questão de acostamento. Eu acho que essa situação já existia antes do asfalto, mas temos que ver alguma alternativa. Nós temos lá na frente do ginásio, no lado direito, do lado da igreja, tem um espaço bom, onde inúmeros carros, quando tiver um evento, podem estacionar. E nós temos ali no parque de máquinas inúmeras cargas de paralelepípedo que foram recolhidos de obras no meio de terra misturado, né? Que de repente poderia se aproveitar para fazer aqueles dois espaços onde, de fato, nós ia contemplar um estacionamento digno na hora de tiver uma festa ou um jogo de futebol. E já que tem esse material disponível na Secretaria de Obras, com certeza é uma parceria com a comunidade, de repente se levasse as pedras, a comunidade se prontifica em colocar elas mesmo, né? E se desse uma oportunidade de aperfeiçoar essa situação. Falar também da questão dos postes de luz. Eu, casualmente, presenciei no Morro da Bela Vista, onde 3 postes de luz caíram na Estrada Geral Forqueta, num horário onde, até hoje, eu não consigo entender que ninguém se machucou e nenhum carro ou uma moto teve algum problema. Isso são 150 metros, onde dificilmente não tem um intervalo de 20 metros de um carro a outro nessa hora que aconteceu essa queda desses postes. Nós temos uma situação, colega Vanderlei, no João Antônio Rabo, de frente ao ferro velho do João Hermann, a mesma situação, um poste onde tem um transformador e, de fato, comprometido. Eu acho que, bem colocado pelo colega, eu acho que nós podíamos aproveitar, no mesmo pedido, fazer esse pedido para que eles fossem verificar essa situação, que com certeza eles mesmos, verificando, vão admitir o perigo que existe para esses moradores. Falar também da parada de ônibus, onde agora começou as aulas, a gente vê o transtorno de alunos. Eu presenciei no bairro Glória, do lado da creche, onde existe uma parada de ônibus, mas ela é pequena, pela demanda de pessoas que esperam o ônibus de manhã, eu acho que deveria se verificar essa situação, de ampliar ou fazer uma outra do lado para contemplar inúmeras e inúmeras crianças que pegam o ônibus escolar, eu acho que indo para Dona Rita. Se não chover, tudo bem, mas em dias de chuva, realmente, a situação é bastante complicada. Colega Garcia?
Vereador, só para contribuir, nessa rua, realmente, foi feito um baixo assinado de todos os moradores, já foi protocolado e estamos esperando a solução desse problema, né? Era isso.
Acho que, nos diversos assuntos colocados, são todos assuntos verídicos e assuntos que podem ser atendidos. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Kiko.
Em nome da presidente, cumprimento a todos que estão na casa essa noite. Queria começar agradecendo que antes de nós entrar de férias aí na sessão, tinha feito uma limpeza no balneário lá embaixo, roçada, e era mais a estrada por rio lá. E isso aconteceu, então, quando a gente pede que é feito, a gente agradece também, né? Então, ficou muito bom, eu quero agradecer por isso, então. Aproveitar, já que estão falando de paradas de ônibus, né? Essa parada de ônibus realmente está sendo em vários lugares que está sendo pedido e com certeza é ação necessária. E só por mim, pelo Elton e outros vereadores aí, já, só por mim, no caso, assim, que eu pedi três já, no caso, né? Que foi lá na Dona Rita, essa da João Antônio Rauber ali também, na esquina, a outra passando um pouco, que vai a Forqueta lá, que faz as perfurações lá, esqueci o nome dele lá, do Satla lá. Então, assim, e em vários outros lugares, com certeza, tá faltando essas paradas. As paradas é um preço que não é muito caro, mas eu sei que, de repente, a prefeitura não tem os pedreiros para fazer. Mas, como não são muito caras, que fizesse uma licitação aí e fizesse umas 10 paradas aí, eu acho que não resolveria esse problema das paradas. Mas espero que isso aconteça. Com certeza, alguma coisa a casa vai fazer, sim. Aproveitando também, estamos falando de lâmpada, poste, de luz de trocar. Eu até tenho um pedido aqui também, que foi de um morador, que eu vou ter que protocolar ele amanhã, de uma luminária nova, em frente à casa 2382, que é da rua João Antônio Albert também. E na casa 2370 é só arrumá-la. Arrumaram ela, mas esse tempo atrás, e ela ainda continua com problema. Então, talvez tenha que haver a troca também, né, no caso. Então, a gente agradece por essas coisas quando a gente pede, que são feitas, e essas que não sendo feitas, não, a gente vai pedindo de novo, até que uma hora aconteça. Né. Quero falar também, já que falei lá do Rio, eles vão dizer, mas o Kiko não falou da rampa dessa vez, né? Não, mas vou falar. A rampa, assim, a gente teve uma reunião também, com o prefeito, tudo aí, e está sendo decidido. O que foi decidido é de nós marcar uma reunião com os moradores lá. Eu vou ir conversar com alguns dos moradores lá, dos pescadores, e de alguns outros também que ocupo, né? Tem os que trabalham aqui, no caso, em Arroio do Meio, mas moram do outro lado do rio. E, assim, outras pessoas também que, por esporte. Mas a gente vai marcar uma reunião, então, com vocês aí, com o pessoal aí. E, com certeza, isso também vai ser resolvido. E, enquanto não ser resolvido, a gente vai cobrando, com certeza. Queria dar uma palavra também sobre o que o Vanderlei falou da licitação. É, a licitação é complicada mesmo, né? Porque hoje o que é, não tem como deixar no município, né? Porque, claro, que vem um pessoal de fora, daí ganha a licitação, faz uma porcaria e vão embora e não aparece mais. Com certeza é isso que acontece. Só que, ele, é, por lei, é obrigado a aceitar a firma de fora. Mas, com certeza, a nossa fiscalização devia ser mais rígida. Eles deviam fiscalizar melhor o serviço, no caso. Porque se olhar os últimos serviços que foram feitos aí, no caso, das firmas de fora e as firmas daqui, no caso, aí vocês vão ver que a firma de fora vem, faz e vai embora. A garantia deles é 2 anos. Ah, a firma tal de tal, vão ter que chamar eles porque tem um problema lá naquele telhado lá. Ah, essa firma já fechou, não existe mais. Então, daí é fácil, com certeza, eles vêm aqui com um preço até melhor do que a gente, do que os que são daqui mesmo. E, com certeza, daí é por isso que acontece que é feita essas porcarias. Então,
só para contribuir, eu acho que nós, como vereadores, eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, que o serviço é ruim, nós temos que levar isso até o setor de planejamento, dos fiscais também, né? Para que eles façam essa parte, quando a gente sabe que está sendo feito um serviço ruim. Então, até mim não chegou. Se chegar, a gente tem que ir lá.
Chegou a mim e eu levei já. Só não foi cobrado ainda. Mas chegou a mim, no caso, e eu cobrei, tanto da fiscalização como do nosso prefeito também. E até agora não foi feito nada, não foi resolvido nada, e está do mesmo jeito que está. E agora a garantia já passou, no caso. Então. Sim.
Colega em Noronha, acho que o colega Rodrigo também colocou a situação, mas eu gostaria de lembrar muito daquele asfalto feito para o Rio Grande, onde já na primeira semana inúmeros buracos apareceram, essa parte de garantia também deve estar indo para o fim, e nós continuamos com aquele asfalto tudo cheio de buraco e remendado. Quando se pediu nessa casa para nós verificar, infelizmente tem pessoas que não aceitaram para nós tentar resolver essa situação. Vai passar a garantia e nós vamos ficar com esse problema eternamente.
Com certeza é isso que está acontecendo. Daí vem a responsabilidade, terminou a garantia, fica para a prefeitura. Aí a prefeitura vai ter que continuar remendando, arrancar, fazer de novo. Então, o que eu pediria era que a fiscalização, no caso, então fiscalizasse melhor essas empresas, tanto de fora como daqui. Mas, principalmente, está dando problema é com as empresas de fora. Muito obrigado, seria isso, Bruno.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Darcy.
Saúde, presidente, em nome dela, dos vereadores, imprensa e demais pessoas presentes. Até colocar que eu tinha enviado requerimento para o Márcio, né, e, na verdade, caso feriadão, tudo, não foi lido. Mas eu vou aproveitar, nesse um requerimento, eu vou até comentar sobre isso aí hoje na Câmara. É sobre a possibilidade de colocação de um redutor de velocidade, o quebra-mola, na Rua Bela Vista, entre a empresa Madeirão e Restaurante Sul Minas, devido à alta velocidade dos veículos. Isso é a pedido dos moradores e comerciários ao longo dessa via. No meu pedido, eu coloquei um estudo. Na verdade, acho que não tem que fazer estudo, tem que executar. Porque só nesse trecho tem inúmeras empresas de comércio. Até vou citar uma outra aí, que tem a Madeirão, a Oasis, tem a tornaria do colega Rocha do lado, tem a entrada do Distrito Industrial, tem churrascaria, comércio de edição, empresa de computadores, dentista, advogados, loja de roupas, floricultura, enfim. pior ainda, que o mais perigoso, é a saída da nossa capela mortuária. Todo mundo sabe, quando tem velório, quando tu quer sair da rua, é difícil sair. E ainda passa em alta velocidade. Em cima disso, eu acho que a administração tem que olhar a situação, executar e colocar um redutor de velocidade. Não precisa fazer estudo, acho que ali estudo não tem mais tempo para isso. Mais um comentário em cima desse assunto. Gostaria que a presidente enviasse um ofício à Secretaria de Trânsito e ao prefeito pedindo por que não foram executadas algumas obras com redutores de velocidade. Um exemplo que nem na rua Avenida Carlos Sury, vereador Kiko, Pantera também já pediram. E eu pedi também um baixo assinado e mais de 200 assinaturas na rua Umbu, na Barra, loteamento Vatcher. Enfim, foram prometidos até o mês 10 do ano passado. Inclusive, falei com o secretário do Trânsito e ele me garantiu. Só que até agora não sei o que houve. Não sou a favor de muitos quebra-molas na cidade, mas em alguns lugares são essenciais para garantir a segurança dos pedestres. Outro assunto também sobre trânsito. Manchetes em alguns jornais, até vou ler aqui, 102 veículos são flagrados acima da velocidade na RS-130 em Arroio do Meio. Foi terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2019, entre as 13h35 e as 15h40, na altura do bairro Medianeira. 2 horas e 5 minutos, meus colegas. Foram 102 infrações de trânsito. Para mim é uma máfia de dinheiro, sinceramente. Aqui também tem na matéria mais 20 infrações por falta do cinto de segurança, ultrapassagem proibida. Essas merecem ser multadas, com certeza. Aqui peguei também de um outro jornal, manchete, 7 de fevereiro. Radar flagra 36 veículos em excesso de velocidade em Arroio do Meio, em um ponto da rodovia onde o limite é de 80 km por hora. Segundo o policiamento, foram flagrados dirigindo entre 90 e 110 km por hora. Concordo com essas multas. Essas 36 multas acho justo para o limite de 80 km por hora. Na minha opinião, esses 60 km por hora, que são vários quilômetros entre Arroio do Meio e Lajado, tranca muito o trânsito, sinceramente. Eu, inclusive, vou marcar uma audiência aqui um dia com o Detran do Estado para ver se nós conseguimos aumentar de 60 para 70 ou 75 km hora nesse trecho. Porque o limite excedente já é 7 km. Então, eu acho que 60 km é muito baixa a velocidade. Inclusive, há poucos dias, o vereador Vanderlei também se manifestou, né, vereador, que muita gente até está reclamando, pedindo alterações de velocidade. E também falar um pouco sobre um pedido do vereador Pantera, algumas semanas atrás, sobre a falta de pintura de sinalização da VRS-482. A população, com certeza, está satisfeita com esse asfalto, que foi uma luta de muitos anos. Mas precisamos de sinalização, como a pintura das faixas e também da velocidade. Inclusive, tem pedido, né, vereador Pantera, já tem um baixo assinado, para colocar um outro redutor de velocidade. Muitos veículos, infelizmente, não respeitam. Também temos que marcar uma audiência com o Dyer para que esse pedido saia do papel antes que aconteçam mais acidentes nessa via. Outro assunto, presidente, que eu quero comentar com vocês aí, ficou bonito, nossa casa, toda ela modernizada. E peço também que a partir de hoje, de agora, modernizamos os nossos requerimentos e pedidos feitos aqui nessa casa. Peço, por gentileza, ao secretário e presidente dessa casa, que a partir de hoje, em cima de todos os requerimentos e pedidos feitos por nós, vereadores, tanto faz se é oposição ou situação, que sejam do interesse da nossa população, sejam dados retorno para nós, ou no próprio site, ou por escrito, para o retorno, se esses pedidos foram atendidos ou não. Porque as pessoas cobram de nós fizemos requerimentos e, no fim, são engavetados. Então, eu peço a gentileza aí de vocês pedir para encaminhar, para nós receber esse retorno desses nossos pedidos e requerimentos. E para terminar, também quero concluir, acho que tem um minutinho ainda, sobre as placas de trânsito. O colega Colico comentou há pouco, para mim isso é uma máfia, de novo. A qualidade é baixa, o valor é alto. Que nem aconteceu alguns anos atrás, que todo mundo sabe, a obrigatoriedade de cintores, kits de primeiros socorros. O que aconteceu? Muitos gastos desnecessários, multas, foram milhões e milhões em multas. Mais uma vez, alguns se favoreceram naquela época. Hoje, não tem mais obrigatoriedade de nenhum desses itens. O mesmo, com certeza, vai acontecer com essas placas novas. Até o colega já falou que já estão cancelando, vendo...
Permite?
Sim.
Já que você quer marcar uma audiência com o Enio Bassi, né? Já que ele é do Detran, vamos aproveitar e falar sobre essas placas também, que se comenta em todo o vale aqui, né?
Pode
Seria
ser.
Bem interessante já.
Vou marcar junto aí, pode ser, vereador. E para terminar, presidente, eu dizer para vocês, colegas, acho que todos estão no empenho do asfalto da VRS-42 de Dona Rita, a capitão. E uma pergunta fica no ar, eu sei que vocês, vereadores, não têm nada a ver com isso, né? Mas por que que vereadores da oposição, ninguém foi convidado para uma reunião amanhã em Porto Alegre com o Dyer? Já que todo mundo está na luta, né, desse assalto, fiquei sabendo há pouco, Pantera também, não sei se os outros vereadores estão sabendo. Então, vocês não têm culpa, já falei, né? Mas eu acho que o prefeito teria obrigação de comunicar nós, vereadores, também. Era isso aí, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Boa noite, presidente. Pessoas que nos assistem, imprensa, colegas. Quero comentar um pouco sobre o meu requerimento da placa, o Luiz antes até não é o caso, né, Luiz? Sabe que não é esse é o caso. O que acontece ali é o seguinte, vem caminhões de fora, bitrem, grande, para descarregar na Girando Sol. E eles não sabem onde é que é a Girando Sol. Aí eles botam o GPS. O GPS manda entrar ali, aconteceu já duas vezes, eles não têm como sair lá embaixo na Presidente Vargas. Eles chegou a derrubar todos os canteiros, e aí quem tem que arrumar é a prefeitura. Então, assim, uma placa ali indicando que ali é proibida a entrada de caminhões para eles entrar no posto JR, que é o correto, desce para a Rua do Sete e vá para Jean Sol. Então, permite não também. É a questão de caminhão, claro que vocês, os caminhão pequeno que não entregam material, sabe que tem... Pode falar, Rodrigo.
Só para ajudar, talvez, a vereador Pantera, talvez não permitir caretas e bitrens, né? Talvez os caminhões pequenos daria certo. Para mim também já falaram isso aí, seria, acho bem interessante.
Mas os caminhões pequenos aqui da nossa cidade, eles sabem que tem as entradas e conseguem sair pelos lados. E até consegue manobrar lá embaixo. Mas o caminhão no bitrem não acontece. Aconteceu agora faz duas semanas, três, a prefeitura fez todo novo. Agora aconteceu um acidente ali de um lado, já foi derrubado, mas ali foi um acidente. Não teve. Mas ali o caminhão não consegue manobrar, o bitrem, um caminhão grande não consegue manobrar sem arrancar. Pode falar, Luiz.
Não, dentro dessa parte, eu acho justo.
Então, eu fui já procurado por vários moradores ali dessa rua que isso seja, acho que não é nenhum investimento, acho que, o departamento responsável, o trânsito da nossa prefeitura aí, que dê uma olhada, e até isso é para indicar para os que vêm de fora, que nem volto a dizer. E claro que o caso teu, o Kiko tem caminhão, conhece as laterais, e os caminhões grandes não tem como manobrar, eles vão até o fim da rua. Trancou, aconteceu esse dia, um caminhão, e foram ajudar a manobrar, mas não teve jeito, derrubou eles, não tem como voltar, vocês chegam lá embaixo, não tem volta, vai ter que sair derrubando ali. Outro assunto que eu quero levantar nessa casa é, o colega Darcy já comentou também, sobre a VRS 482, acho que eu me pronunciei já nessa casa, sobre o que aconteceu, o acidente, quase com vítimas fatais, e acho que temos que se empenhar, pedir para o presidente, se possível, numa audiência com o Dyer, para nós aqui Lajado, você com alguém, para sinalizar essa rodovia, porque a velocidade é alta, os cara, e sem placa, sem, não tem fiscalização, acho que a Polícia Rodoviária também, de repente, poderia dar uma circulada já para minimizar um pouco, porque a gente não quer, mas do jeito que está, se não for feito nada, vai acontecer, pode acontecer vítimas fatais mais adiante. E também colocando sobre a VRS 482, a gente fica, o colega Darcy colocou, a gente fica chateado por não. Eu realmente fiquei sabendo por um morador na segunda-feira que foi feita uma reunião no gabinete do prefeito e ele foi convidado com uma carta, só que chegou aqui, ele não conseguiu acesso. Ele veio me perguntar e eu não sabia do que se tratava, porque eu acho que uma falta de consideração do prefeito, se é ele que fez, segundo o colega Rodrigo colocou, que o convite partiu do prefeito para esses moradores. E marcou uma audiência amanhã, está levando vereadores e moradores da rua. Eu acho que eu fui estou brigando por essa rodovia desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa e vou brigar até o último dia que eu sair daqui para que essa rodovia seja asfaltada no seu entorno todo, município de Arroio do Meio. Porque eu acho que tanto o primeiro morador como o último merece esse asfalto. E aqui eu penso assim, que tem que ter união, que hoje em dia é tão difícil conseguir esse asfalto que já se pendura por 30 anos, que bom, foi feito 2 quilômetros, mas assim, ó, sozinho... Ele não vai conseguir, se ele acha que vai levar o nome sozinho, se ele conseguir mais um quilômetro, não vai. Eu acho que quanto mais gente, eu gostaria de ver todos os vereadores convidados para essas reuniões, uma reunião, e brigar. Se nós conseguir mais um, mais dois, mais três quilômetros, que não é o Pantera, não é o Paulinho, não é o Rocha, não é, é a comunidade que merece esse asfalto. Nós vamos, tem gente lá que... tem gente que não vai ver esse asfalto, porque já se passou 30 anos, e se nós, do jeito que está, querendo se promover um ou outro em cima, não vai dar certo. Temos que trabalhar unidos e fortes, juntos, e brigar por esse asfalto. Quero também colocar aqui, pedir para o Departamento de Serviços Urbanos, para dar uma olhada, já pedi pessoalmente, nas áreas verdes, que é uma época ruim, virada em cria muito bicharedo, o pessoal reclama muito da área verde da Dona Rita, do loteamento Berk, e várias, enfim. Volto a dizer aquilo que a gente já colocou. Tem que dar exemplo. O município tem que dar exemplo, as áreas verdes são de responsabilidade do município. Tem que dar exemplo e cobrar, para depois cobrar dos proprietários de terrenos, para que eles também deixem limpos seus terrenos, para que não se procrie animais peçonhentos e outras coisas. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Marcelo.
Boa noite, presidenta, colegas vereadores, imprensa, demais presentes que nos assistem a essa sessão. Hoje quero abordar um assunto que vem incomodando a população do interior, dos bairros e do centro. Refiro-me ao atendimento prestado pela RGE Sul no nosso município. Em 14 de dezembro, na contracapa do jornal com circulação no município, e no dia 21 do mesmo jornal, na capa, e nas páginas internas 10 e 11, deixar bem claro que o jornal só fez o papel dele, que é a divulgação do fato acontecido, fizeram menção à inauguração da subestação da RGE no bairro Dom Pedro II, com investimento na ordem de 11,5 milhões de reais, a qual seria a solução para problemas decorrentes da falta de energia e carga. Para os agricultores, empresariados e moradores do município e arredores. Mas não foi isto que a população sentiu, pois a 300 metros ao lado da subestação, as indústrias não conseguem ampliar sua produção, tendo em vista a falta de força na rede. É preciso mencionar os prejuízos ocorridos nas residências, comércios e indústria, pela falta de energia elétrica, por 3 a 4 dias, onde apenas a chave caiu. Sendo que muitas vezes o caminhão da S-Sul acaba de passar do lado e não acaba parando. Não sei se o deslocamento da equipe não foi correto, a logística da empresa não funciona, o que está acontecendo. E ninguém ligou, ou teve a capacidade de, mesmo parando, olhando, ligar a energia. Outro fato que deve ser mencionado é a dificuldade de comunicação com a empresa, pois não existe mais contato com pessoas, é só através do 0800. Não se acaba conseguindo falar com ninguém. E isto é a maior dificuldade, a ansiedade do pessoal que está sem luz. Isso não é justo. A concessionária recebe mensalmente pelo serviço prestado. Então tem a obrigação de melhor atender a comunidade. É necessário citar que temos empresas que estão com a ideia de deixar o município por conta desses fatos.
Só para contribuir um pouco sobre esse assunto bem colocado pelo colega, essa situação foi presenciada na nossa rua e é lamentavelmente, é vergonhoso, porque eu fui atrás da equipe 3 vezes para colocar a situação e não foram capazes de atender. Só para contribuir um pouco sobre isso.
Sabemos que o nosso prefeito e outros prefeitos dos municípios ao redor tiveram que recorrer ao PROCON para que a concessionária se manifestasse quanto aos problemas e possíveis soluções. Isso fica difícil, né? Uma empresa com um porte do tamanho dela, os nossos prefeitos ainda terem que ir ao PROCON para ver como é que pode ser um modo diferente de atender. É necessário que a empresa dialogue com a comunidade e traga justificativas necessárias relativas aos últimos fatos e acontecimentos ocorridos. Vou marcar uma audiência com o responsável, se me atender, na busca de explicações. Quando marcada a audiência, aviso os nobres colegas da data, bem como convidar a comunidade em geral, para que possamos ter um melhor atendimento nesse nosso município. Seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Vou falar hoje um pouco da data do dia 8 de março, o mês da mulher. Hoje pela manhã, presidente desta casa, eu, a vice-prefeita, coordenadora da Casa de Cultura, secretária da Educação, assessora de imprensa também, fomos aos órgãos de comunicação para falar um pouco sobre a importância do Dia da Mulher, o que este dia significa para nós e principalmente para as agricultoras, que são as heroínas das conquistas e direitos alcançados, e que a cada dia buscam ir além para novos desafios. Vou deixar uma mensagem bem rápida. Mulher forte é aquela que encara o mundo e sabe o poder que tem. Ser mulher é uma tarefa extremamente delicada, mas com certeza cada uma tem encontrado a melhor maneira de viver e ser feliz. Mulher, são teus os outros 364 dias. Muito obrigada.
Passo a presidência para o vereador Marcelo.
Recebo a presidência e passo a palavra à vereadora Adiles.
Cordial boa noite, minha saudação à mesa diretora, colegas vereadores, imprensa, jurídico e demais pessoas que nos assistem. Falar da audiência pública que aconteceu na semana passada no bairro Bela Vista, referente a uma área de terras de 9.242 metros quadrados, pertencentes aos herdeiros da família de Nelcy Becker. As lideranças presentes na noite, junto com os demais da administração, colegas vereadores, manifestaram a necessidade do município adquirir esta área, por entenderem que o bairro Bela Vista está em franco desenvolvimento. Salientam também a mobilidade que isso trará pela interligação das ruas Bela Vista com a Rua das Rosas, Antares e parte central do bairro Bela Vista. Várias ideias, vários sonhos foram lançados naquela noite. E com a aquisição desta área, que com certeza será bem aproveitada em benefício do bairro Bela Vista, como todos que transitam naquelas imediações. Então, até eu gostaria que vocês analisassem, colegas vereadores, e tivessem uma consideração especial para a aprovação desse recurso. Uma questão ambiental muito preocupante, que se fala muito todos os dias, mas agora nesse período de carnaval, mais ainda, é a questão do lixo. O colega Vanderlei citou isso também antes. Por mais campanhas que se façam, as imagens correm soltas pelas redes sociais, pela televisão. E nesse período de carnaval, então, ficou muito mais saliente. E o assunto lixo é muito sério. O nosso planeta ele está pedindo socorro. E tudo isso depende de nós, humanos. Cada um fazendo a sua parte, com certeza, trará resultados. Mas é a passos lentos, porque o lixo parece que está muito mais do que a população em si. Em contrapartida, dá um pequeno alento quando se escuta a preocupação do grupo roteiro turístico entre vales e arroios apresentado na última semana, onde os empreendedores têm uma grande preocupação com a questão ambiental e a autossustentabilidade. Eu desejo sucesso aos novos integrantes desse roteiro turístico entre vales e arroios, lembrando que este é o segundo roteiro formatado, e o primeiro é o roteiro turístico Caminhos da Forqueta. Eu quero também estender aqui o convite, foi colocado em cima da mesa e também o convite vai online. A todos os colegas, na próxima quinta-feira, dia 14, vai acontecer um momento marcante no distrito de Forqueta, onde vai ser entregue o prédio da subprefeitura totalmente revitalizado, com a instalação da tão sonhada creche, que vai iniciar a sua atividade dia 18, é na segunda-feira. E realmente a comunidade toda está na expectativa desse momento. Então quero deixar aqui o convite a todos que se façam presentes. E quanto à revitalização dessa casa, entendi que todos aprovaram e achei necessário também, até em virtude da nova sistemática, que nós temos que trabalhar com o sistema informatizado, então veio somar, o Rodrigo foi em busca da questão da informatização, e fica tudo mais apresentável, e nenhum móvel foi colocado fora, foi descartado. Todos foram realocados em outros setores onde havia necessidade. Seria isso, muito obrigado.
Devolvo a presidência à vereadora.
Assumo a presidência e vamos à ordem do dia. Projeto 007. Peço leitura.
Projeto de lei número 007, de 8 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo a organizar e custear despesas de arbitragens, Campeonato Municipal de Futebol Amador, edição 2019, indica recursos e dá outras providências.
Projeto 007 está em discussão. O projeto... Pois não, colega?
Eu só queria novamente registrar sobre esse projeto um manifesto que eu fiz no ano passado aqui, se os senhores estão lembrados disso. Continuo com a mesma tese de que, acompanhado do Campeonato Municipal de Futebol Amador, deveria vir um prêmio para o primeiro colocado ser o representante no regional somente com atletas do município e uma participação maior do município, para que realmente nós tivéssemos um representante no campeonato regional com atletas do município e que seria a seleção do município. Só isso.
Projeto 007 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. Projeto 008.
Autoriza.
O projeto 007 está aprovado. Desculpa, obrigado.
Projeto de número 008. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 273.446,68 e indica recursos.
Projeto 008 está em discussão. O projeto 008 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto 008 está aprovado. Projeto 009, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a ceder servidora do quadro do Magistério Público Municipal.
O projeto 009 está em discussão. O projeto 009 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto 009 está aprovado. Projeto 010.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 50.000, indica recursos e dá outras providências.
O projeto 010 está em discussão. Projeto 010 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste levantando. O projeto 010 está aprovado. Projeto 011, 012, 013 e 014, 2019 do Executivo, baixam comissões. Tribuna Livre, explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Pois não, colega?
Eu só gostaria de aproveitar esses 2 minutos. Acho que bem colocado pela presidenta da casa, a questão da inauguração do distrito de Forqueta. Eu acho que é um anseio e um dos anseios mais importantes do distrito de Forqueta. Eu gostaria de justificar a minha ausência naquela noite.
Certo.
Obrigado.
Aceito, então. Ok. Também quero deixar aqui um convite de um galeto solidário em 16 de março de 2019, do Hospital São José. A retirada é das 11 às 13h30 no ginásio do Colégio Bom Jesus. O valor é R$ 25,00, galeto e polenta. Porção extra de polenta R$ 5,00 e levar a sua vasilha. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.